Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 21 de março de 2020. E hoje eu comecei o dia lendo um artigo extremamente interessante que dá para, de alguma maneira, extrapolar e acho que dá para colocar aqui como conexão entre vários temas que eu queria comentar com vocês. Tem a ver com impacto. A questão é a seguinte: tem um artigo na Wired extremamente interessante sobre cidades versus a pandemia. A questão é até que ponto cidades, por exemplo, pega Nova York, que teve ali milhares de mortes, né? Nova York realmente foi um show de horror. A questão é, Nova York teve tantos casos e tantas mortes porque é uma cidade com muita gente? Parece que sim, mas talvez não. E aí vem, eu vou desenvolver isso um pouco melhor. Mas no meio desse, logo no começo desse artigo, o jornalista coloca uma frase que, segundo ele, é uma frase, né, conhecida no planejamento urbano. E a frase é o seguinte: os erros cometidos pelos urbanistas, pelos planejadores urbanos, quem paga essa conta é o Departamento de Saúde Pública. Olha que interessante, né? Quando você planeja mal uma cidade ou você, né, não organiza direito o que acontece numa cidade, a conta vai aparecer mais tarde nos hospitais. Pois bem, essa história, gostei porque, na verdade, isso dá para estender um pouco mais. O G1 hoje tem uma notícia bastante dramática e que também é um mau presságio. Olha aqui, eu vou ler a manchete, tá bom? Favelas do Rio somam mais mortes por Covid do que 15 estados do Brasil. Vou repetir: as favelas do Rio têm mais mortes do que 15 estados, tá bom? Então, 2 dias de Covid nas favelas superaram todos os assassinatos em qualquer mês desse ano. Vamos nos lembrar que a gente tem um índice de assassinatos que faz qualquer guerra parecer Disneylândia, certo? Ou então, 2 dias de coronavírus mata mais do que a criminalidade. E aqui mais uma outra, né, maneira de tentar visualizar ou de dar alguma dimensão para esses números anônimos: pacientes diagnosticados com o vírus encheriam estádios de futebol. Não tem nenhuma surpresa nisso. Estava na cara que a hora que o vírus chegasse nas comunidades mais carentes, a coisa ia tomar outra proporção, né? E isso me faz lembrar um artigo que eu li, eu acho que até devo ter comentado aqui no Radinho, que era o futuro da pandemia, né? Era um artigo, acho que The Atlantic, se eu não me engano. E a pergunta é a seguinte: quando uma pandemia passa? E aí o que o artigo comenta é que, na verdade, tem dois momentos, né? Tem o momento quando a pandemia passa, literalmente o vírus para, desaparece praticamente, que foi o que aconteceu há 100 anos atrás com a gripe espanhola, né? De uma hora para outra, simplesmente o vírus parou de fazer estrago, né? Mas isso é um momento muito raro, né? A gente não pode contar com isso. Mas tem um momento mais, que acho que mostra um pouco mais a natureza humana, que é o seguinte: quando a pandemia passa no imaginário, quando as pessoas param de se preocupar. Por que que elas param de se preocupar? Em primeiro lugar, porque elas cansam, né? Existe um cansaço, existe uma exaustão da situação de crise. As pessoas querem sair dessa situação de crise. E o que acontece é que muitas vezes a pandemia começa a impactar gente que, entre aspas, não importa. Então, por exemplo, vamos pegar malária. Malária mata um monte de gente por aí. Mas mata a gente pobre, não importa. Né? Então, o ebola. Ebola mata um monte de gente no Congo. Não importa. Né? AIDS. Agora a AIDS está pegando. Onde que a AIDS está avançando? É na comunidade não sei qual, mais pobre. Vida que segue. Então, essa expressão, que na verdade é uma expressão odiosa, eu odeio a expressão vida que segue, é justamente por causa disso. A vida que segue significa que a gente simplesmente está fechando os olhos e está deixando para trás alguma coisa que não necessariamente desapareceu. Então, vamos voltar um pouco aqui para essa questão das cidades, esse artigo da Wired, que ele ajuda, inclusive, a gente a entender o que está acontecendo nas favelas. A questão é a seguinte: ok, Nova York foi aí, né, praticamente o ground zero, né, americano das mortes do coronavírus. Ah, a culpa de Nova York. Eu já comentei aqui como cidades muitas vezes são mal vistas. Elas são o bode expiatório. A cidade é o lugar do pecado. Mas esse artigo da Ward é legal porque ele que mostra que sim, né, ao longo da história da humanidade, ao mesmo tempo que as cidades foram foco de pandemias, de epidemias, de doenças, também foram nas cidades que você descobriu a razão e descobriu como tornar as coisas mais higiênicas e como fazer saneamento básico e como ter mais hospitais. Então, ok, cidades em princípio são mais frágeis porque elas concentram mais pessoas, mas elas também concentram mais recursos para tornar a vida melhor. Tanto é que a partir de um certo ponto, a expectativa de vida de quem mora numa cidade passou a ser muito mais alta do que quem mora na zona rural. Né? O que mostra que não, está vendo? A cidade não é assim o antro, né, o pecado original. Não. Mas vamos voltar para Nova York. Então tá bom, os números são muito elevados porque Nova York tem uma concentração, a densidade populacional é mais alta. Mais ou menos. Se você analisar, se você comparar com outras cidades também densas, sei lá, pega Singapura, pega Seul na Coreia do Sul, pega, sei lá, compara com Chicago, compara com Los Angeles, você começa a perceber que não necessariamente cidades muito densas têm os números muito piores. Não. Às vezes você pode ter uma zona relativamente pouco, mais esparsa, que pode ter números altíssimos também. Ah, já sei, então de repente é um metrô, é o transporte público. Então os pesquisadores começaram a ver se os casos de coronavírus de alguma maneira seguem o caminho do metrô, por assim dizer, né? Mais ou menos, porque se o metrô de Nova York transporta, sei lá, 6 milhões de pessoas por dia, o metrô de Seul transporta 7 milhões de pessoas por dia, não é bem assim. Então, na verdade, aqui tem uma conjunção de fatores. Em primeiro lugar, o quanto a cidade prontamente reagiu, né, e tomou atitudes mais drásticas para impedir o avanço. Essa é a primeira questão. E nesse ponto, os países asiáticos, né, saem na frente. A Coreia do Sul, Taiwan, Vietnã. Então, mesmo sendo cidades muito populosas, os caras saíram, né, atrás, logo de cara. E Nova York, Estados Unidos, no geral, comeu bola. Em português, claro. Mas tem outra questão aqui, que é mais interessante, a meu ver. A questão é que quando você pensa densidade populacional, sei lá, você pega a população, divide pela área, pronto, você tem a densidade populacional. Então, por exemplo, Manhattan, que tem aquele monte de prédio, todo mundo verticalizado. Então, Manhattan, em princípio, tem uma densidade populacional mais alta do que, por exemplo, bairros como Brooklyn. Se você pegar lá Midtown, em Manhattan, que tem aqueles prédios, todo mundo morando espremido, em princípio tem uma densidade mais alta do que, sei lá, Brooklyn, ou bairros que são mais horizontais. Mas quando você vai ver os números, o Brooklyn tem mais, proporcionalmente, mais mortes. Você fala, ué, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que a densidade, da maneira como você calcula, grosso modo, ela engana. Não importa quantas pessoas, né, estão ali por quilômetro quadrado, o que importa é o metro quadrado. Então, por exemplo, se as pessoas em Midtown, né, tem um prédio com um monte de gente ali em cima, né? Então, se você pega só, né, a área do chão, a área que ele ocupa na cidade, você vai ver que, nossa, nossa, é super denso. Mas, na verdade, de repente, você tem um apartamento de 200 metros quadrados com duas, três pessoas. Você tem um apartamento de 100 metros quadrados com duas pessoas. Ou seja, mesmo nessa região que é muito verticalizada, que em princípio parece muito densa, as pessoas têm um relativo espaço pessoal, digamos, generoso, comparado com regiões mais pobres, que embora sejam mais espalhadas, você vai ter 5, 6 pessoas ocupando aquele espaço. Você vai ter, né? Então, o que eles percebem que é muito mais dramático você ter muitas pessoas concentradas no mesmo ambiente, né? No mesmo apartamento, na mesma empresa, no mesmo call center, isso é muito mais favorável à expansão do vírus do que só pensar em termos de densidade populacional. E aí aí volta para aquela tese original, olha, está vendo? Você criou uma cidade muito desigual, onde você tem gente muito rica, né, que vive com, né, com uma certa abundância de espaço, né, versus gente que é forçada a se espremer, né, por aí. Isso faz lembrar aquele O Curtiço, né, aquela coisa que a gente tem que ler no vestibular, né, que são as pessoas espremidas em condições insalubres. E aí o preço que se paga por isso não é pouca coisa. Você pega, por exemplo, Singapura, que inicialmente conseguiu controlar o vírus extremamente bem, teve aí uma segunda onda bastante preocupante, justamente entre quem? Os imigrantes que moram espremidos em, sei lá, em condições muito piores. Ok? Ok. Então não é só uma questão de densidade populacional, não é só uma questão da cidade ser um perigo, a questão é como essas pessoas vivem. Então a gente volta para a tese original, quer dizer, os pecados, né, dos planejadores urbanos ou dos economistas, vamos até estender, eles acabam caindo no colo do pessoal dos hospitais. E é o que a gente está vendo aqui, o que essa notícia sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro está mostrando. A hora que se joga ali o fósforo aceso, né, no depósito de pólvora, que é o que vai acontecer. A gente vai ter uma expansão exponencialmente acelerada, justamente pelo fato de que as pessoas estão morando em condições muito difíceis. Não tem como você falar em isolamento social quando mora todo mundo na mesma casa, espremido, e vai ter que tomar o mesmo ônibus. Então é muito complicado. Isolamento social, quando você mora num apartamento gigante e você tem seu próprio carro, tá fácil. Né? Então, nesse ponto, eu mesmo me admito. Acho que eu participei de um webinar outro dia aí, de uma conversa com o pessoal da Elétricos, e eu falei o seguinte: se tem alguma coisa que é mal distribuída no mundo, é a capacidade de fazer escolhas. Então, eu posso fazer escolhas. Né? Eu estou numa situação bastante privilegiada, porque eu posso escolher ficar em casa, eu posso escolher trabalhar de casa, eu posso escolher não sair, eu posso escolher, inclusive, em qual cômodo da casa eu vou ficar enquanto minha mulher trabalha também. Agora, nem todo mundo tem escolhas, né? Então, bom, pronto, era isso que eu queria. Eu achei que essas coisas mais ou menos se costuravam, e agora vamos avançar, quem sabe a gente consegue fazer mais algumas conexões interessantes. Eu tinha comentado com vocês nos últimos dois episódios sobre o uso do hidrogênio como energia limpa. Limpa até a página 3, porque, bom, o hidrogênio por si só pode alimentar uma célula de combustível, que é uma maravilha técnica, que transforma o hidrogênio, né, entra hidrogênio de um lado, sai água do outro lado, não sai fumaça, não sai nada, sai água, e você está gerando o quê ali? É calor? Não, você está gerando eletricidade. Então isso parece Harry Potter, total. Isso é lindo, mas aí vem a pergunta: da onde que vem? De onde que vem o hidrogênio? Como que você gera o hidrogênio? Então, o hidrogênio pode ter assim uma origem, um berço mais limpinho, menos limpinho. Então, eu comentei com vocês que tem o que eles chamam de hidrogênio verde, que é de fontes renováveis, hidrogênio azul. E aí eu descobri aqui, agora eu vou dar o link para um artigo que eu acho bastante interessante, sobre hidrogênio. O que eles estão chamando aqui? Super verde? É, mais verde que o verde. Como assim, cara pálida? E aí eu também descobri que existe o hidrogênio cinza. O hidrogênio cinza é aquele hidrogênio que é gerado a partir de combustível fóssil. Você pega combustível fóssil para gerar hidrogênio. Não é muito limpinho. Mas o que acontece? Tem uma startup aqui e o texto está um pouquinho exagerado, então vamos ver isso com uma pitadinha de sal aí, né, com um pouco, com um pé atrás, como a gente poderia dizer, se até que ponto essa informação é correta. Mas o que essa startup está se. Ela tem lá uma planta piloto, né? Tem lá uma demonstração. A ideia é a seguinte: você pega lixo, 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 essa coisa que a gente gera em quantidades bíblicas, né? Lixo, lixo é uma encrenca, porque lixo, o que que você faz? Você pode mal e mal reciclar uma coisa ou outra, pouquinho, o resto fica ali apodrecendo, gera metano. Metano tem um footprint horroroso. Metano, aliás, esses números variam, né? Às vezes eles falam que metano é 20 vezes pior que do que CO2, às vezes é 50, aqui ele está falando que é 80 vezes pior. Deve variar conforme a bolsa, não sei, né? Cada um dá uma estimativa diferente. Mas de qualquer maneira, lixo, que em princípio ficaria ali gerando metano e piorando ainda mais a situação. Os caras, a ideia deles é pegar esse lixo e queimar. Aí você fala, pelo amor de Deus, você vai queimar? O lixo vai gerar mais fumaça, coisas tóxicas. É mais ou menos, porque não é queimar, queimar, é queimar com bicos de plasma. Na verdade, a ideia é usando uma temperatura altíssima de 4 mil graus. Cara, convenhamos, 4 mil graus é quente pra caramba. No fogão ali você consegue uns 700 graus mais ou menos. Para você conseguir mais de 1.000 graus é uma dificuldade, por isso que a gente demorou muito para conseguir fazer aço, porque quando você fazia as coisas com bronze, cobre, chumbo, estanho, essas coisas derretem fácil. Agora, para você conseguir reduzir, fazer com que o ferro vire aço, você precisa de temperatura bem mais alta, e isso não é uma coisa fácil, você tem que injetar oxigênio ali, você tem que fazer um fole, é uma desgraça. Bom, se 1.000 graus é difícil, agora imagina 4 mil graus. Então, 4 mil graus, a temperatura é tão brutalmente alta que tudo que você colocar ali na frente volatiliza e vira simplesmente gás imediatamente. Não só gás, mas assim, moléculas muito simples de gás, né? Então, a hora que você submete esse lixo orgânico, sobretudo lixo orgânico, a essa temperatura brutal, você forma, primeiro, de cara, hidrogênio. Olha que interessante, e monóxido de carbono. É lógico, outros gases também são produzidos, só que esses gases são filtrados e são separados, né, para usar para outra coisa. Aí você fala, cara, mas monóxido, pô, monóxido é tóxico. Não, 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 não. Eu vou pegar o monóxido que foi gerado e vou usar como fonte de energia. O que acontece é que o monóxido você consegue combinar com oxigênio e transformar isso em CO2. E isso libera muita energia. Então, na hora que você. É lógico, você precisa dar uma partida ali, você precisa de um motor de arranque, você precisa de energia para gerar essa primeira temperatura altíssima. Mas depois que você gerou, como isso está produzindo monóxido, esse monóxido vai alimentar o forno dali para frente. Então, o que esquenta, o que vai mover esse plasma todo, vai ser a queima do monóxido. Aí você fala, bom, mas se o monóxido vira gás carbônico, porra, você está piorando a situação. Não, você pega esse gás carbônico e você armazena, né? Ou você destina para uma outra, sei lá, alguém vai usar esse gás carbônico para alguma coisa. Isso tem valor. E aí você acaba produzindo um hidrogênio que é, sim, muito barato e muito limpo. É lógico, o texto é meio publicitário ali, eles vão dizer, tem um monte de número maluco, mas a ideia é que se isso realmente funcionar em escala, você tem um hidrogênio limpíssimo, tão barato quanto o hidrogênio sujinho, o que é interessante. Então, fica aí o link para vocês darem uma pesquisada a mais. Eu gostei da história. Tem um artigo interessante falando em hidrogênio. Eu falei de hidrogênio em vários momentos nos últimos episódios, inclusive por razões astronômicas, né? Razões astrofísicas. E tem um artigo que saiu em vários lugares, e eu vou dar o link para a CNN, que os caras teriam conseguido flagrar o nascimento de um planeta, ou o que parece ser o nascimento de um planeta. O que acontece? De uns tempos para cá, os astrônomos desenvolveram ferramentas para identificar planetas lá fora, né? Em outros sistemas solares, em outras galáxias, tal. Tanto que eles chamam de exoplanetas, planetas que estão fora do nosso sistema solar. Não é muito fácil. Eu posso qualquer hora dessas comentar como é que eles fazem isso. É um processo bastante indireto, mas eles há uns 500 milhões de uns, qual é a distância? 500 anos-luz? Cadê? 520 anos-luz da Terra. Eles percebem ali uma estrela bastante nova. Eles perceberam que essa estrela bastante nova tem em torno dela um disco de matéria, de poeira, gás, que é o que acontece, né? Quer dizer, a estrela se forma justamente através dessa matéria que está dando sopa por aí, né? Poeira, gás, etc. e tal. Em certas condições, isso pode se juntar, se adensar e virar uma estrela. Só que ainda continua sobrando um monte de tranqueira em volta ali. E o que acontece? Eles conseguiram flagrar um disco dessa poeira cósmica, dessa tranqueira cósmica, esse lixo cósmico, que aparentemente está girando ali em torno da estrela e aparentemente está fazendo um redemoinho. E esse redemoinho indica que talvez ali esteja se criando um planeta. É a primeira vez que eles flagram isso. É assim que eles imaginam que a Terra se formou, Júpiter se formou, Marte se formou. Quer dizer, se formou como? Você tinha um disco de matéria, de material solto, girando em volta da estrela, e em alguns pontos ali você começa a ter um adensamento, um agrupamento, e isso acaba eventualmente formando planetas. Então eles flagraram, as imagens são muito bonitas. Eu até imaginei que a imagem fosse algum Photoshop louco, algum ilustrador, né, que fumou um. Não, 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 não. Realmente parece que é a imagem que eles conseguiram captar desse rodamoinho aí provocado pela formação de um planeta. Tem uma questão, eu vou dar para vocês uma dica de como passar o seu tempo, que ontem nos proporcionou um imenso prazer. Ok, nós somos ratos de museu. Eu e minha mulher temos isso em comum, entre outras coisas que a gente tem em comum, mas a gente gosta muito de museus. E o Museu Britânico é um absoluto primor, é uma maravilha o Museu Britânico. E eles fizeram uma exposição sobre Pompeia. Pompeia, tá bom? Pompeia. E eles fizeram ontem uma live, e essa live tá lá, tá online. Na verdade é uma meio live, meio é um vídeo super bem produzido, na verdade, né? Não é uma live com um bando de gente falando no Zoom, né? É uma super produção em que os curadores do museu, os diretores do museu, eles vão circulando por essa exposição de Pompeia, mostrando, explicando tudo isso intercalado com vídeos super bacanas, super ilustrativos do que aconteceu ali. Eu não sei se vocês já foram até Pompeia ou não. Se vocês, né, um dia, né, não sei como é que vai ficar o turismo internacional daqui para frente, mas caso vocês consigam ir, Pompeia é legal, mas realmente você tem uma ideia muito mais concreta do que estava acontecendo ali se você for ao Museu de Nápoles. Se você vai para Nápoles, a grande parte das relíquias, né, das obras de arte, né, etc. e tal, de Pompeia estão ali e são completamente deslumbrantes. Assim, você quer de cair o queixo o que os caras conseguiram recuperar. Só para a gente lembrar, o que acontece é o seguinte: no ano 79 depois de Cristo, Roma era uma época bárbara. Roma estava indo super bem, tudo tranquilo, Império Pacífico, era uma beleza. E você tinha ali duas cidadezinhas que eram Pompeia e Herculano. Não eram nada demais, eram duas cidadezinhas, nada excepcional, não eram excepcionalmente importantes e tal. E elas ficavam no pé de uma montanha, entendeu? Que é o Vesúvio. Pois bem, o Vesúvio. O Vesúvio é um vulcão. Hoje a gente sabe que é um vulcão, mas o que acontece é que naquela época ninguém tinha ideia que um vulcão era capaz de fazer aquilo. Uma montanha ali soltava umas coisinhas, às vezes tinha algum tremor de terra, tal, mas ninguém tinha muita ideia que um vulcão realmente pode entrar em erupção do jeito que ele entrou. Então, em 79 AD teve alguns tremores, tal, mais ou menos na hora do almoço, bum, o vulcão começa a entrar em erupção, começa a jogar para cima uma quantidade brutal, né, de poeira, de pedra pome, de lava, aquilo sobe, começa a fazer uma nuvem gigante. As pessoas não estão entendendo nada, o céu escurece, começa aquele corre-corre, e aí o que acontece? Não é tão instantâneo assim o fenômeno, não é verdade? Isso começa na hora do almoço, no final do dia Herculano foi para o saco, e no começo da outra manhã Pompeia foi para o saco. Mas eles, na verdade, as duas cidades foram sacrificadas de maneiras diferentes. Isso eu demorei para aprender, eu aprendi isso depois dos 50. Pompeia a gente conhece um pouco melhor porque ela teve mais marketing em cima. Faz tempo que a gente vende Pompeia como um destino turístico. Pompeia foi a última, ela sucumbiu por último, né? Mas Pompeia, o que aconteceu foi que aquela poeira toda, aquela pedraiada toda que tinha subido, uma hora começou a cair. Então começa a cair do céu aquela confusão toda, o céu está escuro, está negro, né? Ninguém está enxergando droga nenhuma. E aquilo cai numa temperatura bastante elevada, 300 graus. Né? Já que a gente está falando de temperatura hoje no radinho todo, 300 graus. Então a cidade ela é soterrada, né? Muita gente escapou. Né? Isso eu também não sabia. Provavelmente 90% das pessoas já tinham dado no pinote. Né? Mas algumas pessoas, como sempre, ficaram ali dando bobeira, devem ter achado que era só uma gripezinha, né? O Bolsonaro, não sei. Eu sei que algumas pessoas, infelizmente, ficaram e morreram soterradas, e a cidade foi coberta por metros e metros de pedra-pome, né, de resíduo do vulcão. Ok. Isso, como a cidade foi subitamente soterrada e ela só foi desenterrada muitos séculos depois, ela é praticamente uma fotografia da vida naquela época. Então você tem muito, isso é muito legal, isso no vídeo, assistam ao vídeo, porque eles mostram muitas coisas da vida cotidiana, o pente, o espelho, o prato, o garfo, o que que o cara usava para se iluminar, o que que ele tinha na parede do quarto, o berço do bebê. Realmente, assim, você vê muito claramente a vida de um romano naquele momento. Está preservado no tempo, congelado no tempo. Inclusive, algumas das vítimas estão ali em umas posições bastante trágicas. Tal. Ok. Isso foi Pompeia. Mas olha que interessante. De novo, como a questão da temperatura pode fazer diferença. Herculano ficava mais perto do vulcão. E Herculano foi atingida primeiro, mas foi atingida não pela coisa que caía do céu, ela foi atingida por praticamente um tsunami. Essa é a palavra certa, tá bom? Imagina uma onda, né, vindo de poeira, resíduos, super quente, a 100 km por hora. Na verdade, a hora que aquela nuvem começou, que ela subiu, ela começa a descer e ela vem como se fosse uma avalanche, um tsunami de cinzas e brasa e pedra a 400 e tantos graus, ou seja, muito mais quente do que em Pompeia. O que acontece? Nessa temperatura, não só tudo que era de madeira vira instantaneamente carvão, então você tem lá um baú que o cara tinha no quarto, que, bom, você fala, bom, se é de madeira, pegou fogo. Não, mas a temperatura foi tão alta e tão rápida que não deu tempo de pegar fogo, ela literalmente virou carvão. Então você tem móveis ali que eram de madeira, viraram móveis de carvão. E também, mesmo as pessoas que foram ali, né, surpreendidas por esse tsunami super quente, elas foram carbonizadas até o osso. Então você encontra esqueletos, né, porque simplesmente a matéria orgânica foi embora. É diferente, eu sei que não é um tema muito legal para falar de manhã, não é uma coisa muito apetitosa, mas como a temperatura era muito mais alta, as pessoas foram, praticamente o corpo desapareceu, fica só um esqueleto. No caso de Pompeia, como elas foram soterradas numa temperatura um pouco mais baixa, é como se o corpo tivesse sido cozido. Então, em Pompeia, você consegue ver mais ou menos ali onde estavam os corpos, porque os corpos não evaporaram. No caso de Herculano, sobraram os esqueletos. Aí tem até um detalhe meio triste até a história, Herculano ficava na beira do mar. E eu acho que muita gente, na tentativa de fugir, correu para a beira do mar para pegar algum tipo de barco. Mas o que acontece? Centenas de pessoas estavam ali na praia e o tsunami de calor e fogo chegou ali e morreram na praia. Literalmente morreram, não estavam nadando, mas morreram na praia. Bom, em suma, abstraindo um pouco a questão trágica, que é difícil de abstrair, claro, morreu gente para caramba. A questão é que essa exposição é um primor, é uma maravilha. Trouxeram coisas de vários museus do mundo, sobretudo de Nápoles, fizeram várias reconstruções. Então, se você quiser passar uma bela horinha ali vendo maravilhas da vida sexual, da vida cotidiana, das superstições, é muito, muito, muito legal. Fica aqui a dica para vocês darem uma olhada. Bom, já falei essa história das cidades, já falei da história das favelas. Vamos voltar um pouco para essa questão de impacto, que a gente, nessas horas que a gente vê, a conta chega, né? A conta, em algum momento a conta chega. A gente esquece, a gente senta em cima, mas a conta chega. A questão é a seguinte: Enem, ok? Ok, Enem, vamos adiar o Enem, tá? O que acontece é que o impacto nessa quarentena é muito desigual. Porque jovens mais bem nascidos conseguem continuar estudando. É porque tem internet em casa, tem laptop sobrando, tem iPad, etc. e tal, né? Tem smartphone e tal. Agora, eu vou dar o link para uma reportagem aqui também no G1, que mostra estudantes de comunidades da periferia, porque de repente o cara é um estudante super promissor, campeão da Olimpíada de Matemática, campeão da Olimpíada de Xadrez, o sonho do cara é ser engenheiro. Mas o quê? Ele não tem a mesma infra que um garoto bem nascido tem. Ele até pode ser mais esforçado, é capaz que ele seja, inclusive, muito mais inteligente do que muitos outros garotos bem nascidos. Mas a questão é a falta de infraestrutura, a desigualdade social e econômica vão quebrar o joelho dos sonhos desse garoto. Os sonhos dele subiram no telhado, porque simplesmente como é que ele vai estudar se ele não tem, né? Eu acho que eu vi ontem alguém comentando essa história. O garoto falando, poxa, mas eu não consigo assistir nenhum vídeo, porque eu não tenho banda, eu não tenho tanta banda assim para assistir vídeo. Então, como é que o cara participa de uma aula online, né, ou ele assiste o Museu Britânico, se ele não tem vídeo? A gente esquece, tá bom? A gente esquece. O que mais tem de interessante para comentar com vocês? Ah, eu estou sempre comentando aqui sobre as maravilhas da NASA, do universo, etc. e tal. Acabei de comentar dos exoplanetas e tal. E eu comentei bastante aqui do aniversário do Hubble. Hubble é um telescópio espacial, foi colocado em órbita 30 anos atrás, e ele foi absolutamente generoso, né, porque ele forneceu, cara, imagens magníficas que a gente jamais podia imaginar do universo. Pois bem, ele está quase aposentado, e agora vem uma nova geração de telescópios, que acho que não vão ser tão pop quanto o Hubble, porque o bom do Hubble é que ele fazia imagens que usavam luz visível, então fazia fotos maravilhosas. O que acontece é a próxima geração é um pouco mais especializada. Por exemplo, a NASA vai lançar agora um novo telescópio, que tem lá um espelho de 2 metros, blá blá blá, vai ter um campo de visão 100 vezes maior que o Hubble, blá blá blá, mas que na verdade trabalha em infravermelho, né? Que vai ser maravilhoso, a gente vai entender várias coisas do universo, vai ser sensacional, mas ele não vai ser tão, assim, como hei de dizer, né, tão espetacular do ponto de vista visual quanto o Hubble. Mas o que é interessante, que nome vai ter esse telescópio espacial? A NASA fez um processo ali de escolha de nome, e o nome dele vai ser uma homenagem a praticamente a mãe do Hubble. O que acontece é que uma das figuras centrais, né, para a astronomia americana e para essas missões, etc. e tal, é uma mulher que nasceu em 1925, não se imagina, chamada Nancy Grace Roman. Então, em homenagem a Nancy Grace Roman, que foi absolutamente fundamental para a concepção e para a realização do Hubble, ela é a mãe do Hubble, o nome desse satélite, desse telescópio em órbita, vai se chamar Roman. Legal, a gente estava falando de Roma, né, que fiz aqui uma conexão sem querer. E falando em campo de visão, eu vou dar um link aqui para dois vídeos extremamente interessantes sobre a visão humana. Eu tinha visto uma daquelas reportagens, sabe esses canais de tecnologia que adoram ficar mostrando, ah, fizeram aquele oba-oba em cima de coisas que muitas vezes não vão para lugar nenhum. Mas na verdade era um oba-oba em cima de um olho artificial, que seria melhor do que o olho humano. E aí o que acontece? Eu fiquei encafifado, porque eu lembrava de ter visto em algum lugar que se o olho humano fosse comparado a uma câmera digital, a comparação não era tão óbvia, tá bom? Então eu vou dar link para duas reportagens aqui, dois conteúdos. Um deles diz o seguinte: olha, se a gente fosse fazer uma câmera, né, cuja imagem fosse tão boa que o olho não perceberia que aquilo é uma imagem. Vamos imaginar, você está de frente, eu estou paradinho aqui, eu tenho um campo de visão de mais ou menos 150 graus, tá? Eu consigo ver quase tudo na minha frente. Vamos imaginar que na minha frente não estivesse a realidade, mas tivesse uma tela. Quantos milhões de pixels, quantos megapixels teria que ter essa imagem para o meu olho não perceber que aquilo é uma imagem, não é realidade? Então, se você fizer umas contas ali, é mais ou menos 500 megas, tá bom? Então, se um dia você conseguir fazer uma tela gigantesca de 500 megas, o olho não vai perceber se aquilo é de verdade ou não. Então, mas aí a questão é a seguinte: ah, então a resolução do olho é 500 megas? Porque pensa, sei lá, acho que o meu celular aqui deve tirar foto com 16 megas, eu acho que a minha câmera de mão deve ter um sensor de 20 megas. Falo, não, então o olho humano é muito melhor. Mas o que esses vídeos demonstram é que não é assim que a coisa funciona. A gente sempre comenta aqui no Radinho sobre a consciência humana. Essa ideia de que você está no momento presente, em que você está ouvindo, vendo, tudo ao mesmo tempo, esse tudo ao mesmo tempo, na verdade, é um truque que o cérebro está fazendo, é uma meio enganation, porque as coisas não estão chegando ao mesmo tempo, ele dá um somebody love ali e você fica achando que é tudo junto ao mesmo tempo. Pois bem, o olho. Acontece que o seu olho, embora ele, em princípio, né, precisasse de 500 megapixels para ser enganado, em princípio, o seu olho ele não tem a mesma resolução no olho todo. Na verdade, se você olhar a anatomia da sua retina, né, tem lá aqueles sensorizinhos todos, cones, bastonetes, tá bom. Mas acontece que tem uma área muito pequenininha do seu olho que tem alta resolução, tá bom? Ela é chamada de fóvea, bonito nome, parece, sei lá, o nome de uma menina que você se apaixonou no primário. Então, a fóvea, né, é uma área que é a área de alta resolução. O resto é mais ou menos. Então, o que acontece? Se você estender os seus dois braços e juntar os seus dois dedões, né, pensa os seus dois dedões assim com o braço estendido. Essa área muito pequenininha que você está vendo na sua frente é a área em que teu olho enxerga com alta resolução, tá bom? Em volta disso, ele enxerga com baixa resolução. Mas por que você não percebe isso? Porque, primeiro, seu olho anda, mexe sem parar e o cérebro, por software, ou seja, né, ele faz ali uma enganação, uma enganation, ele te dá a impressão que você está vendo tudo com a mesma resolução. Você não está vendo tudo com a mesma resolução. Você só vê em alta resolução no miolinho. Por isso que quando você vai ler alguma coisa, seu olho corre ao longo da linha. Você vai ler uma legenda, o olho segue o texto. Porque você só consegue discriminar, diferenciar letras nessa área muito pequenininha do centro do seu olho. O resto está em baixa resolução. Se tiver um texto aqui do meu lado, eu não vou conseguir ler, a menos que eu vire os meus olhos e eles acompanhem a caminhada ali das letras. Só para ilustrar, era essa mais ou menos o número que eu tinha. Essa parte central do seu olho, que trabalha em alta resolução, ela equivale a uma câmera de 5 a 7 megas. Vamos pensar 7 megas. Na minha cabeça eu tinha 5, o cara falou 7, mas para mim está próximo. Ou seja, na verdade, a alta resolução do seu olho tem 7 megas. É pior que a do seu celular. Sabe quantos megas tem todo o resto em volta do seu olho? É mais ou menos 1. Então, seu olho, na prática, é uma câmera de 8 megas. É que o cérebro fica fazendo o teu olho correr de lá para cá, ele junta tudo e ele te engana, inclusive fazendo com que você não perceba o ponto cego. Mas eu não vou entrar na questão do ponto cego agora, senão você não para nunca mais. Mas só para mostrar o quanto a gente, de alguma maneira, vive numa certa construção feita pelo seu próprio cérebro. E com base nisso, agora eu vou pular. Ontem eu estava comentando com vocês de uma descoberta de neurociência de uma região no cérebro de ratos que talvez tenha a ver, né, com o controle da dor. Eu tenho aqui uma outra descoberta da neurociência, mas que desta vez não é com ratos, desta vez é com pessoas. E, bom, como é que fizeram? Fizeram algum experimento horroroso, perverso, sórdido, cruel com alguma pessoa? Não, na verdade a pessoa é uma mulher. Ela sofreu um AVC, ela sofreu um trauma cerebral e ele afetou uma parte. Foi muito pequenininho, mas ele afetou uma parte que ninguém tinha prestado muita atenção. Mas o que acontece? Eles prestaram atenção no efeito. Muitas vezes a gente aprende muito sobre como funciona o cérebro a partir de pessoas que tiveram algum problema. Eu vou lembrar aqui do fabuloso, maravilhoso, saudoso, inspirador Oliver Sacks, que, nossa, morreu recentemente, escreveu um monte de livro bacana sobre neurociência, sobre psiquiatria, cognição, etc e tal, e muitas das descobertas desses caras é com gente que sofreu algum tipo de lesão, né? Porque você não vai provocar uma lesão em alguém para ver o que acontece, mas se o cara tem um problema, você pode ver o que afetou. Então, no caso dessa senhora, essa pequena lesão foi numa parte muito pequena do cérebro que eles perceberam que é responsável pela sua capacidade do quê? De planejar coisas. Por exemplo, eu tenho que fazer... Eu vou ter que ter um monte de roupa para passar, né? A história da minha vida. Então, eu vou planejar. Bom, primeiro eu vou ter que pegar, montar a tábua, vou ter que tirar tudo do varal, eu vou ter que ligar o ferro na tomada, eu vou ter que pegar uma chaleirinha ali para colocar água, eu vou separar uma parte do meu dia, eu vou com o meu... Bom, eu estou planejando várias coisas. Esse centro que planeja é chamado de centro executivo, executive planning, como se o cara fosse lá o diretor de alguma coisa. Se a pessoa tem esse centro afetado, ela não consegue planejar nada. Ela vira uma pessoa impulsiva, ela vira uma pessoa que não consegue se estruturar ao longo do tempo. Eu achei muito interessante, vale a pena dar uma olhada, só para a gente ver como aquilo que a gente considera consciência, né, o ser humano, o que é nosso comportamento, na verdade é um monte de coisas juntas que nem sempre dão certo, tá bom? Eu achei muito legal. Que mais que tem? Tem duas coisas que eu achei bacana. Tem mais, vai. O que mais que tem? A resolução do olho, eu já falei, isso tá valendo. Eu tinha comentado outro dia aqui de um vídeo muito legal que ele tentava, de alguma maneira, dar um pouco mais de contexto para a questão do aquecimento global, comparando o que vai acontecer com duas cidades muito diferentes se a temperatura subir 2 graus. E nesse vídeo, eu comentei, acho que, sei lá, uns 3 episódios atrás, ele escolheu Vancouver, no Canadá, magnífica, maravilhosa, geladinha, com Calcutá, na Índia, que deve ter lá os seus encantos, mas é completamente diferente. Quente pra caramba, úmida e tal. E aí ele conta que, entre outras, não só a temperatura vai ter, sei lá, vai ser desconfortável, convenhamos, né? O lugar já é quente, vai ficar desconfortável, mas o que ele coloca como uma das consequências, tinha outras, claro, abastecimento de água, agricultura, etc e tal. Mas uma das coisas que ele coloca ali são extremos climáticos. E aí ele mostra como naquela região ali de Calcutá você tem uma população muito exposta não só à subida do nível dos oceanos, mas também à questão de inundações. Pois bem, né, por uma ironia nefasta do destino, tem um ciclone se abatendo sobre aquela região. Eu vou dar o link para vocês darem uma olhada. As imagens são assombrosas, assustadoras. O ciclone pior do que nunca e eles já estão tendo que deslocar milhões de pessoas. A gente está aqui no conforto de casa, tal, mas assim milhões de pessoas estão tendo, mais ou menos como o vídeo previu, né? Os extremos do clima, ou seja, as inundações passam a ser mais frequentes e mais dramáticas, as secas também passam a ser mais frequentes e mais dramáticas e impacta milhões de pessoas. O que mais tem de interessante? Ah, tem. Ok, se vocês precisarem também de. Forem passar roupa, forem passar aspirador, ou qualquer coisa dessas que requeira, né, uma trilha decente para vocês, né, se entreter, tem um episódio do 99% Invisível. E o 99% Invisível abriu espaço para um podcast ali que é meio irmão, chamado Artigos de Interesse, que é focado basicamente na indústria da moda. E eles têm um episódio interessantíssimo sobre perfumes. Perfumes. Eles vão contar primeiro a história dos perfumes, como é que eram os perfumes da antiguidade, que papel que eles tinham, como é que isso muda, agora o perfume tem que ter cheiro de banho. Então, isso por si só já é muito legal. Mas tem uma coisa que é interessante, que aí eu tenho uma anedota para contar, que é a seguinte: há muito tempo atrás, quando eu ainda trabalhava em TV, eu trabalhei em TV até 96, eu acho, a gente foi fazer uma reportagem numa indústria que, se eu não me engano, chama IFF, acho que é International Flavors and Fragrances, acho que é isso, que é uma indústria de aromatizantes. O que acontece? Todos os aromatizantes, tanto na comida, no detergente, no perfume, na verdade, eles são feitos por duas ou três ou quatro grandes empresas colossais multinacionais. Então, você vai lá, está viajando, você passa no free shop, tem aquele monte de perfume, Chanel, blá, 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 blá. Cara, na verdade, as fragrâncias são quase todas elas produzidas por muito poucas empresas especializadas em fragrâncias. E nesse episódio, ele entrevista e mergulha um pouco nessa história. É interessantíssimo. Em primeiro lugar, porque não só a questão da moda, né, das tendências, mas também a própria questão química. Como é que você cria um cheiro? Né? Você pode criar. Como é que você cria um cheiro de figo? Não adianta espremer o figo, né? Como é que você cria um cheiro de laranja? Não é só espremer a laranja. Não, o que os caras fazem, eles compõem, por exemplo, para fazer figo, o cara usa um perfume à base de coco. E aí ele mistura com alguns ingredientes secretos, parece alquimia, né? Para conseguir fazer um perfume que pareça, por exemplo, o cheiro de maçã. Como é que você faz o cheiro de maçã? Não adianta espremer a maçã, né? Não vai sair nada. Extremamente interessante. Inclusive porque quando você compra um perfume, o perfume não é obrigado a dar a lista dos componentes, porque os componentes de um perfume são um segredo do negócio. Então, alguns dos ingredientes podem ser cancerígenos, alergênicos, tanto é que vários países estão começando a proibir alguns dos componentes e os perfumistas ficam ali na mão. Olha, é um programão, está aí um podcast muito legal para você ouvir, inclusive para você descobrir que quando você compra um shampoo, um desodorante, um amaciante, está escrito assim, sem fragrâncias. Não quer dizer que ele seja sem fragrância, significa que você não consegue identificar nenhuma. Mas para você não identificar nenhuma, na verdade, eles têm que colocar fragrâncias para disfarçar o cheiro original. Porque quando você faz, sei lá, um shampoo, um creme para pele, os produtos ativos, eles podem ter um cheiro que não necessariamente é bom. Né? Vai ter um cheiro rançoso, seja lá o que for, é bom para sua pele, mas o seu nariz não vai gostar. A gente consegue detectar uma partícula em 1 bilhão. O nosso nariz é bem bom. Né? Então, o que acontece? Você tem que adicionar fragrâncias para tirar o cheiro ruim e para parecer que não tem fragrâncias. Eu achei interessantíssima essa história. Está aí uma dica boa para você consumir hoje. O que mais que tem aqui? Eu acho que tem duas coisas para a gente comentar aqui. O primeiro deles, para mim é um prazer pessoal, é um artigo mostrando como o culto ao Elon Musk, que é uma figura que eu nunca me agradou. Sempre achei um megalômano, um cara vaidoso, um narcisista, esquece. Né? Então ele está dizendo que, olha, o culto do Elon Musk está desmoronando por culpa dele mesmo, porque ele está pisando na bola, ele está se associando à extrema-direita, ele está questionando a ciência do coronavírus. Então, é só uma questão de tempo, o culto do Elon Musk como um ídolo, sei lá do que, da invenção, está indo para o saco. Eu fiquei particularmente feliz. Tem isso é uma curiosidade, a gente não sabe muito bem a consequência. Uma das coisas que protege o planeta Terra é o nosso campo magnético. A gente tem um campo magnético que ajuda muito ao quê? A desviar, ou pelo menos, né? Parece aquela coisa do Matrix, né? Que você desvia da bala. Vocês lembram? Vocês tiram o Matrix ou não? O cara toma um tiro e ele consegue, né, fazer com que desviar da bala. Pois bem, o campo magnético da Terra faz com que todo aquele vento solar, o sol está cuspindo coisa em cima da gente o dia inteiro, né? O cara vive ali explodindo, ele fica cuspindo coisa. O nosso vento solar protege, né? O nosso campo magnético protege a gente disso tudo, graças aos céus, porque senão a gente está frito, ainda mais porque tem coisas que vêm do espaço, tem raios cósmicos, então o nosso campo magnético realmente é uma bolha protetora. E ele existe, é o que a gente imagina, porque no coração do planeta ali você tem metal derretido, ferro, etc e tal, que está girando, que funciona como se fosse um dínamo, isso gira um campo magnético, isso protege a Terra. Marte perdeu o campo magnético faz tempo e vejam o que aconteceu com Marte, né? Um lugar miserável. Pois bem, o campo magnético da Terra, ele não só ele é assim, móvel, ele está sempre se mexendo, o Polo Norte está se deslocando, como também ele não é o mesmo no planeta todo. E o que acontece é que tem uma anomalia do campo magnético, onde o campo magnético é mais ou menos 10% mais fraco em cima de onde eles chamam anomalia do Atlântico Sul. Mas, na verdade, se você olhar o mapa, está em cima do Brasil. É uma mancha gigante em cima do Brasil. Então, curiosamente, a gente tem uma anomalia do campo magnético. Eu acho que deve ser a burrice do Bolsonaro que deve distorcer, né? O bolsonarismo deve provocar. Ninguém sabe ainda quais são as consequências, se isso é um sinal de que o Polo Norte vai trocar com o Polo Sul. Mas a hora que você olha no mapa, você fala, eu sei, é Brasília. Eu tenho certeza que é Brasília. Mas agora, só para encerrar, tem uma questão. Para a gente lembrar o quanto as coisas são delicadas e o quanto a gente é desastrado, tem um artigo aqui na New York Magazine sobre, olha, o fim do nicho climático humano. Acontece o seguinte. Nas últimas dezenas de milhares de anos, o que acontece? O clima terrestre ficou subitamente propício à nossa espécie. Né? Que beleza, né? Vamos agora sair da África, vamos para a Europa já não está mais congelada, sai daí, Neandertal. Então, durante 10, 20 mil anos aí, pô, o clima foi muito favorável para a agricultura, para a expansão da humanidade em vários continentes. Então, a gente, pô, muito melhor do que já teve era do gelo, já teve um monte de era glacial. Pô, a gente estava numa época ali bacaninha, certo? Certo. O que, que a gente fez? Nós zoamos o bagulho, em linguagem científica. Nós pusemos tudo a perder. Né? Com a questão do aquecimento global, esse período, essa lua de mel climática está em risco. Né? Provavelmente o planeta vai começar a ficar instável de novo e vai criar condições que já não são mais tão propícias. Então é engraçado, se a gente pensar em termos míticos, é como se a gente tivesse ganhado o paraíso e a gente conseguiu ser expulso. Né? Não porque a gente mordeu a maçã do conhecimento, mas porque a gente mordeu a maçã da burrice. Raríssimos, um episódio bastante longo, espero que tenha valido a pena. Pelo menos eu dei algumas dicas aqui interessantes para vocês ocuparem o seu tempo de uma maneira fecunda. Vocês sabem que vocês podem ver todos os links no radinhodepilha.com, vocês podem receber pelo WhatsApp, pelo Telegram e, sei lá, está no Spotify, o Radinho está onde você quiser. Um grande abraço e até amanhã.